Modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra, onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Exatamente, boa noite a todos, sejam bem-vindos então a mais um passe de letra, um rescaldo então a mais uma jornada desportiva. Hoje não temos a companhia do Pedro Silva e também do Hélder, mas estarão comigo Joel Magina e também com Hugo Gomes para uma visão, sobretudo olhando para o capítulo do futebol, mais uma jornada. Começamos a entrar também na altura das decisões de todos os campeonatos, sobretudo até olhando para o Campeonato de Portugal, restam 3 jornadas, olhando também para a primeira e para a segunda divisão. É verdade que ainda faltam 7 jornadas no campeonato, sabe-se, mas também já se vai fazendo algumas contas para perceber quando é que o Ovarense poderá equacionar essa possível festa. Hugo, vamos começar então pelo jogo do Ovarense, onde eu acompanhei mais uma vitória, a 8ª vitória consecutiva para a equipa de Filipe Gonçalves. Vitória por 3-1 perante o penúltimo classificado, a equipa do Alba. E Hugo, posso-te dizer, uma vitória difícil desta equipa da Ovarense, sobretudo olhando para a primeira parte, onde o Alba claramente que já não é aquela equipa da primeira volta, onde foi goleado nessa altura por 6-0. No entanto, acho que devido à entrada na segunda parte, devido à qualidade dos intervenientes, devido a uma bola parada e esse golo de Gonçalo Semedo que apareceu cedo, acaba por desbloquear um pouco o jogo e acaba por depois conseguir vencer, e diria com toda a justiça. No entanto, acho que fiquei agradado com a exibição da equipa do Alba no Marques da Silva, mas o Ovarense vence com toda a justiça, coloca a 8ª, não ganha pontos ao 2º, mas ganha pontos ao 3º e ao 4º, e neste momento se calhar o grande rival do Ovarense, que era a equipa do Sporting de Espinho, neste momento está a 15 pontos, praticamente arrumada desta conta das contas do primeiro lugar. Mas olhando para este jogo, Hugo, é curioso as declarações de Filipe Gonçalves, que fala numa primeira parte ou numa ideia onde o jogo poderia estar muito idêntico àquele duelo do Cesarense onde a bola não entrou. Eu acho que neste jogo, e olhando para a primeira parte, o Ovarense não teve tantas oportunidades flagrantes, mas é curioso esta comparação também que ele faz. No entanto, é desbloqueado na segunda parte. Bis de Gonçalo Semedo, gol de Lucas Lima, que é sublinhado o regresso também de Lucas Lima a marcar após um longo tempo de jejum. Mas mais uma vitória, Hugo.
Sim, boa tarde a todos que estão em casa. É verdade, Joel, quando se perspectivava o início desta jornada para o Ovarense, estávamos a falar do primeiro com o penúltimo, e pensaria-se que seria uma vitória folgada, até porque, como disseste bem, se calhar o maior opositor este ano no duelo pelo título era o Sporting Clube de Espinho, que já está muito longe e arredado. Eu direi que já há muitas jornadas que está arredado da luta pelo título, ou seja, o Ovarense ao entrar em campo já joga só praticamente contra si. Pronto, e eu vi também as declarações do Filipe a dizer que tem um grupo que trabalha muito, que trabalha bem, muito homogéneo, e então isso muitas vezes facilita, porque mesmo tu estando na frente e tendo uma margem muito confortável para chegar ao objetivo principal, que é ser campeão e subir divisão, se não tiveres esta competitividade, em alguns jogos podes adormecer, digamos assim, e as coisas podem não correr tão bem. A questão do jogo com o Cesarense e o paralelismo, eu percebo a comparação, porque foi um jogo em que o Ovarense carregou muito e não teve a estrelinha nesse dia. Também na altura tive a oportunidade de dizer aqui que também muito mérito da questão do Cesarense, não só de mérito do Ovarense, mas também mérito do Cesarense. Neste momento no campeonato acho que o Ovarense luta contra si, luta contra a forma como quer fechar este campeonato, o número de pontos que quer alcançar, que acredito que sejam o máximo possível, mas há jogos em que naturalmente os jogadores entram um bocadinho mais adormecidos em função da facilidade ou da previsível facilidade do jogo. Como disseste, o Alba, quando arrancou o campeonato, em função do orçamento e do próprio plantel que tinha, era uma das equipas que eram apontadas a andar na luta pela
Sim, e é curioso, descida. E curioso, existe também umas declarações interessantes, vejo em conversa com o Paulo Matos, haviam juvenis no banco de suplentes desta equipa do Alba, e ele fala numa situação, claramente para todas as pessoas que acompanharam este jogo, e a ideia que dá é que esta entrada dos dois gêmeos, que até já passaram pela equipa do Ovarense, depois tiveram essa aventura nos Estados Unidos, são de qualidade, claramente Ricardo e Rodrigo dão outra qualidade a esta equipa do Alba, mas é curioso que ele diz que a locomotiva está a andar e tem que os colocar lá para dentro, não tiveram pré-época... Torna-se difícil também às vezes esse entrosamento entre colegas e podemos dizer que começa a ficar tarde também.
Eu acho que é difícil, se calhar abrindo aqui um bocadinho o pano e olhando também já para o que vem, que vamos comentar certamente a seguir, que é as equipas de baixo da primeira distrital, eu acho que é legítimo para todos os clubes quererem competir no mais alto patamar possível. E eu digo possível, porquê? Porque há clubes que não estão preparados fisicamente, estruturalmente e financeiramente para se calhar competir no campeonato SABSEC, que é um campeonato muito exigente a todos os níveis, desportivamente, em termos de infraestruturas, em termos de estrutura, ou seja, é cada vez um campeonato mais profissionalizado, mesmo sendo um campeonato amador. E quando uma equipa parte para este campeonato, com certeza que os seus dirigentes têm a plena noção do campeonato em que vão competir. E muitas vezes assumem o risco, e claramente o Alba foi uma dessas equipas, que o ano passado tinha uma equipa e um treinador muito experiente, com muita maturidade neste campeonato, e com um desinvestimento enorme, gritante, ou seja, e a questão de que o Paulo falou hoje é a realidade, é uma equipa que desinvestiu muito, que desde o início, que maior parte da sua base de recrutamento foi sobretudo jogadores que jogavam na primeira distrital e que alguns deles nem sequer competiam para subir divisão, e também outros que estavam no campeonato de SABSEC e que não tiveram a oportunidade de jogar nas equipas em que estavam. Ou seja, quando tu partes para um campeonato desta dimensão, com estas armas, a probabilidade que tens maior é de descer divisão. Essa é a grande realidade. A questão depois, durante o ano, tentares fazer ajustes, eu acho que nos campeonatos, e principalmente as equipas que não têm grande capacidade financeira, os ajustes a meio do campeonato são sempre muito difíceis de fazer, porque os jogadores que tu queres estão em equipas que se calhar não querem deixar vir, ou porque são jogadores que vão jogando, ou porque são jogadores caros no sentido financeiramente, ou porque são equipas do teu campeonato em que lutam pelos mesmos objetivos e não te querem dar esse trunfo. Ou seja, acho que é muito difícil. A questão do Rodrigo e do Ricardo vieram de outro contexto, vieram de outro patamar, de outro país. De facto, são dois jogadores que têm qualidade, que têm uma experiência em termos de futebol formação muito rica no Sporting de Espinho, eram jogadores claramente diferenciados na geração deles, depois até passaram pelo Obarense, ou seja, são jogadores que têm qualidade. Agora, quando a manta é curta, é difícil de fazer melhor, e acho que a grande surpresa do Alba, nem é o momento atual do Alba, mas é sim a primeira volta do Alba, que conseguiu a criar dificuldades a muita gente e conseguiu criar ali algumas surpresas ao longo da primeira volta que poderia antever que se calhar o cenário de descida pudesse não ser concretizado. Acho que neste momento estão em muito maus lençóis nesse objetivo. Apanham uma Obarense moralizada, de jogadores com muita qualidade, que estão cada vez mais perto do título, e não é um embate nada fácil. Agora, se calhar foi mais difícil do que, como disseste bem, foi mais difícil do que o previsível, porque o futebol tem isto, por isso é que é a modalidade que tem mais espectadores e que tem mais praticantes, porque é uma modalidade que o mais forte contra o mais fraco nem sempre sai à casa, nem sempre o mais forte ganha sempre. Aqui o Obarense conseguiu sobrepor, porque tem qualidade, porque tem armas que o Alba não tem, e porque também tem mérito, não é? Na análise que faz e no estudo que fez durante a semana e naquilo que pôs em prática. Agora, acho que é uma vitória natural, acho que só não é natural pela questão dos números e pela pouca produção, como disseste na primeira parte, mas que em função da margem confortável que já tem para o segundo lugar, podem abordar as coisas de uma forma mais tranquila, e as coisas acabando por não aparecer na primeira parte, apareceram na segunda, e lá se resolveu o jogo.
Olha, Hugo, antes de falarmos até mesmo de toda esta jornada e algumas coisas que até já ficaram decididas, deixa-me falar então deste onze escolhido pelo Filipe e também uma visão tua em relação a isto, porque é uma Ovarense que tinha algumas ausências. Júnior Franco e também Luís Breda estavam ausentes devido a castigo, assim como também o Diogo Almeida. Sobretudo, se calhar, o Eiju que salta à vista é mesmo, e face também à qualidade e à abundância deste plantel, algumas mexidas, mas é isto que às vezes também, e o Filipe está muito agradado muito por causa disto. O Eiju sublinha muito também a importância do Lucas Lima regressar aos golos, porque dava para perceber que não estava a viver um bom momento. Isso é normal, e tentar levantar um jogador de enorme qualidade, que foi tão importante. Vejamos só, por exemplo, esse jogo em Estarreja, onde desbloqueou claramente a partida. Mas existe aqui um outro fator que é super importante, é que, em contrapartida, Monzino e Luís Caixeira vivem os melhores momentos. Sim. Desde que vestem as camisolas da equipa do Ovarense. Monzino apontou 2 golos nos últimos 3 jogos e tem também uma assistência, e olhava aqui para a questão do Caixeira, porque tive que lutar muitas vezes para conseguir este lugar no 11, e estava aqui a dar um cheque. Hoje não teve interferência, é verdade, mas nos últimos 5 jogos, 3 golos e 2 assistências. Isto também é esta qualidade e este trabalhar para depois merecer esta titularidade, se calhar nos piores momentos, ou aproveitar também um melhor momento.
A minha visão de treinador, e o meu comentário vai nesse sentido, a visão, quando eu estou dentro num projeto, eu prefiro ter um plantel muito competitivo e ter dores de cabeça para escolher, do que ter um plantel não competitivo e ter dores de cabeça para arranjar soluções e adaptações. Ou seja, eu acho que o Ovarense tem um mérito de ter feito um super plantel. Claro que gastou dinheiro, claro que gasta dinheiro, claro que tem um orçamento que os outros não têm, mas acho que em grande parte das decisões tomou boas decisões. Dá-se esse luxo, e quando se dá esse luxo, eu sou daqueles que pensa que o trabalho do treinador não está feito, naturalmente, porque tens que gerir cabeças e nem toda a gente vai estar contente. E o Filipe falava disso hoje, que também é importante dar minutos a todos os jogadores para estarem nivelados, para estarem motivados e para haver uma competição.
E ele fala mesmo nessa dificuldade que tu dizes. Sim. Que por vezes tem que tomar decisões difíceis.
Faz parte. Eu acho que para o treinador é mais difícil tomar aquelas decisões que é não tenho o A e agora, do que, ok, eu tenho o A e o B e o C e tenho que escolher um, ou tenho que optar por uma estratégia. Eu acho que o Filipe nesse aspecto tem feito um trabalho, já o Fábio fazia, um trabalho meticuloso, um trabalho de gestão, em que se nota que os jogadores, uns, como é lógico, como é natural também, os jogadores ao longo da época vão passando picos de forma, positivos e negativos. Tenta-se sempre amenizar isso, mas nem sempre é fácil fazê-lo. Mas quando se tem a qualidade do plantel do Ovarense, não ter o Lucas e ter o Mozino, ou não ter o Mozino e ter o Caixeira, ou não ter o Caixeira e ter o Semedo, ou, pronto, há uma série, ou o Morgan, há uma série de opções. Na minha opinião, há 2 jogadores no Ovarense que são insubstituíveis, já eram desde o início da época. Um deles é o Pedro Martins, que na minha opinião acho que não há substituição para ele. Pode-se fazer uma adaptação, mas nunca será igual. E outro deles é o Mário, por aquilo que dá em termos de golos, apesar do Semedo estar a fazer outra vez uma excelente época em termos de número de golos, mas de facto o Mário é diferenciado. E tirando estes 2 jogadores, que são 2 jogadores que também é difícil, tu num plantel conseguiste ter ou jogadores ao mesmo nível, não é? Até também por questões financeiras, apesar do orçamento do Ovarense, acho que no geral o Ovarense fez um plantel muito competitivo. Eu penso, e não escondo, falámos às vezes entre nós, quando estava em Espinho, nós por exemplo olhamos para os centrais do Ovarense e temos o Nuno Martins, que já foi campeão nesta divisão e que não tem jogado com regularidade, por exemplo. Isso demonstra muito aquilo que é a qualidade do plantel, por exemplo, só para dar um exemplo. Há mais exemplos, mas estamos a falar só de um. E isso demonstra muito daquilo que são a qualidade do seu plantel. Agora, há muito mérito na construção do plantel, há muito mérito do Fábio num primeiro momento de ter criado uma ideia de jogo e um modelo de jogo e ter conseguido até à saída 4 pontos de avanço para o Espinho. Foi na semana que saiu o Fábio, saiu o Tiago também, e foi quando o Espinho empata com o Relâmpago em casa. que abre vantagem para 4 pontos, e depois já o mérito do Filipe chegar e adaptar-se e perceber aquilo que tem, um início difícil, que se calhar para alguns céticos poderia augurar o pior, mas a grande realidade é que...
Entra com 2 empates consecutivos.
Exatamente, mas a grande realidade é que consegue, depois do jogo de Espinho, que é aquele jogo, digamos, eu acho que é o jogo, na minha opinião, neste campeonato marca as duas equipas, uma para o bem e outra para o mal, consegue ter a capacidade de, a partir daí, ter a estabilidade. Eu acho que aqui a questão estrutural, a questão de quem manda, também é muito importante, porque a tua estabilidade enquanto treinador, enquanto equipa técnica, é maior ou menor em função de quem manda, porque tu podes ter podes estar a fazer um bom trabalho e as pessoas podem achar que não, ou podes até nem estar a fazer assim um trabalho excepcional e as pessoas acharem que estás. É sempre um bocadinho a gestão de expectativas, e eu acho que aqui tem que se dar o mérito ao Barense. Nos momentos mais difíceis passou sempre, independentemente do que se passa dentro, que as pessoas, que eu não sei, não tenho conhecimento, mas independentemente de poder dentro haver algumas quesílias, que é normal, a casa que não é ralhada não é governada, mas terem a capacidade, depois daquilo que passaram o ano passado, que foi um ano de expectativa elevada e que acabou da forma que acabou, com aquela derrota muito, muito, muito difícil de digerir na final da taça, depois já terem perdida a subida de divisão, conseguirem num momento mais difícil dar calma, tranquilidade, e permitirem que as pessoas trabalhem, acho que é muito importante.
Sim, e sobretudo destaco mesmo isso, foi uma Alvarense que de repente com o Fábio tinha 4 e esteve alguns minutos no segundo lugar quando estava a perder frente à equipa de Espinho. Exatamente. E conseguiu esse empate, que é acho que é uma marca, como tu dizes, super importante. É uma igualdade, mas foi uma Alvarense que depois do golo sofrido assumiu as rédeas, mostrou, se calhar, essa maior qualidade e conseguiu afundar a equipa de Sporting Espinho. Hugo, fazia-te mais uma questão em relação à equipa da Alvarense. Faltam 7 jogos, 21 pontos. Neste momento, a Alvarense tem 12 de vantagem para a equipa do Passos, para a equipa de Passos Brandão, 15 para a equipa do Sporting de Espinho. E já se começa a fazer algumas contas para essa consagração. Hoje mesmo o Filipe já aborda, vamos acabar, quase vamos tentar, ou se formos neste teor de vitórias vamos conseguir essa consagração, mas ele até coloca uma fasquia e diz que quer ganhar o resto dos jogos. Exatamente. Perguntava-te, Avanca, Fiães, Lobão, Passos de Brandão, se o Passos de Brandão não perder pontos até ao jogo no Marques da Silva, tem de vencer a equipa da Alvarense no Marques da Silva para ainda poder sonhar. O empate já dá para a equipa da Alvarense. Isto são contas feitas a dizer que falta cerca de 10 pontos para a equipa da Alvarense ser campeã. Perguntava-te, achas que vai ser antes?
Acho que é uma questão de tempo. Honestamente, acho que o Passos de Brandão não tem o objetivo de subir divisão. Tem o objetivo, como é lógico, todas as equipas, de ganhar jogos todos. Mas não é esse o objetivo, acredito eu, de Passos Brandão. Agora, quanto mais conseguir adiar a questão do título do Obrense, acho que é natural quem está do lado contrário. Agora, acho que é uma questão de tempo, Joel. Honestamente, acho que é uma questão de tempo. Acho que Obrense, em função dos jogos que tem, tem jogos perigosos também. Tem o jogo com o Fiães, tem o jogo... Tem o jogo com o Lobão. São jogos sempre difíceis, porque são equipas muito bem trabalhadas, com qualidade. O Fiães, acho que depois de uma fase menos positiva, acho que o Tiago conseguiu equilibrar as forças e estava a fazer um campeonato muito bom. Pronto, nesta jornada perderam 3-0 no Vista Alegre. Para mim, apesar de ter estado naquela casa, nas duas casas, mas no Vista Alegre mais tempo, parece-me um resultado que eu não estaria à espera em função dos momentos das equipas, mas reconheço qualidade também no Vista Alegre, naturalmente, mas não estava à espera, principalmente 3-0. A questão de Lobão, o Lobão está numa senda positiva, acabou, até ganhou ao Espinho em casa há poucos jogos atrás. Hoje ganhou em Esmoriz, ou seja, é uma equipa que também é muito bem trabalhada pelo Paulo, é uma equipa com alguma experiência, com o Letz, com o Mesquita, com o Batistuta, com o Nuno Rocha, ou seja, são equipas que têm alguma qualidade e num dia menos bom, mais adormecido do Obarense, poderá dar surpresa. Agora, acho que muito, muito honestamente, acho que é uma questão de tempo, é mais semana, menos semana. Se não for com o Passos Brandão, será na semana a seguir, ou passado uma semana, porque acho que o caminho que as coisas levam, acho que serão naturais, e vai-se concretizar com toda a naturalidade.
Só um último apontamento que tem a ver com esta equipa do Paços de Brandão, sob a orientação de Cajó. O objetivo, acredito que poderia ser andar nestes meandros do terceiro, do quarto posto. Sim. Nunca foi declarado como Alvarense e como ao Espinho ser campeão do campeonato de Sabseg. É uma segunda volta fantástica por parte da equipa de Cajó. Acredito que esta situação de ter já o campo e jogar maioritariamente os jogos em casa também é benéfico para os branduenses. Mas também uma palavra, porque de repente já leva 3 pontos de vantagem para a equipa do Sporting de Espinho, neste segundo lugar, e começam-se se calhar a querer almejar mesmo esta vice-liderança, e depois, não te colocando também numa posição difícil, mas claramente que de repente aquilo para os lados de Espinho, a vida não está fácil, e são muitos, muitos protestos para o próprio técnico e também para toda a direção face a estes resultados menos conseguidos. Eu estava a tentar perceber, é um Espinho que já não vence, este foi segundo jogo, estava a tentar perceber, mas não venceu o Paços, e esta questão também,
dois jogos seguidos sem
vencer.
Aliás, o Espinho acho que na segunda volta não conseguiu ter, penso eu, 2 vitórias seguidas. Não tenho a certeza, mas penso que não tem 2 vitórias seguidas, ou se tem um período só de 2 vitórias seguidas. Aqui joga-se a questão da expectativa. A questão da expectativa positiva e negativa. Ou seja, o Paços Brandão é uma equipa, é um clube, vou começar por aí, é um clube extremamente organizado. Acho que é um clube daqui dos clubes da nossa zona de Aveiro, aqui mais zona centro-norte. É uma equipa que se organizou muito bem. Aliás, quem conhece minimamente o Paços Brandão, neste momento o Paços Brandão, com este novo estádio, ou com esta nova relva, digamos, tem 2 campos praticamente novos, adquiriu um autocarro há pouco tempo. E isto para dizer o quê? Que a direção do Paços é uma direção que muito meticulosa, muito bem estruturada, muito trabalhosa e gente muito humilde. Teve a capacidade na mudança de treinador, na saída do Tiago, entrada do Zé Carlos, as coisas não correram como as pessoas idealizaram, mudaram para o Cajó. O Cajó ano passado acaba por não acabar o campeonato de uma forma muito brilhante, mas deu continuidade e acho que tem que se dar o mérito.
Sim, e esta palavra que é, não está, acho que não acaba da melhor forma como disseste.
Exatamente.
Mas a confiança,
a continuidade. Eu sei que agora as pessoas olham e dizem, ah, mas o Paços joga muitos jogos em casa. É verdade, mas começou a jogar o campeonato quase sempre a jogar fora de casa. Se hoje está na posição em que está, acho que temos que dar mérito ao clube, independentemente de concordarmos ou não com a questão de a primeira volta jogou muitos jogos fora. Isso são questões que não quero entrar, não é do meu foro, não são questões técnicas, são questões logísticas e estruturais. Agora, a grande realidade é que neste momento está posicionado. Posso partilhar que na minha estadia em Espinho, na equipa do Tiago, foi das equipas, se não a equipa que nos causou mais dificuldade pela variabilidade que tem em termos de questões táticas, ok? Nós até acabamos por ganhar esse jogo 3-1, até acabamos por ganhar bem o jogo, também tivemos a felicidade, nos momentos certos fizemos bons golos, o Ricardo, o Guerra, tiveram bem nesse jogo e fizeram golos excepcionais, até se calhar são um dos melhores do campeonato este ano, tivemos um triunfo muito positivo. Agora, isto para dizer o quê? Para dizer que é uma equipa muito bem trabalhada, o Cajó já nos habituou a isso, quando tem estabilidade, quando tem tempo, trabalha muito bem as suas equipas, têm ideias de jogo muito positivas e gostam de ter um domínio em posse, que contrabalança aqui um bocadinho com a questão do Espinho, a questão da expectativa. O Espinho entrou no campeonato com a expectativa de ser campeão, acabou muito bem a época com o ganhar da taça e da supertaça, entrou embalado, na primeira eliminatória da taça arruma a Flor Grade, que é do campeonato acima, ou seja, entra muito bem embalado no campeonato, mistura-se taça de Portugal ao barulho, até a determinada altura andou a competir em taça e taça de Portugal, até ao momento em que cai nos penaltis com Santa Clara na Taça de Portugal, e depois tem que se virar só para o campeonato. Houve ali uma fadiga bastante grande e acumulada, não só física, mas também emocional, destas questões. Além das questões de jogar em Nogueira, jogar em Guetim, são questões que também são importantes, e já falamos sobre elas, não vou recalcar. E depois do jogo com o Espinho, do Obarense, em que empata, em que é a oportunidade de passar para a frente, não consegue passar para a frente e logo na semana a seguir escorrega e a vantagem aumenta-se. E eu acho que a partir daí não é um atirado a toalha ao chão, porque eu conheço muito bem aquela gente, porque trabalhei com eles. Ainda hoje tive a oportunidade de estar presente e ver o jogo. Não é uma questão de atitude, não é uma questão de empenho, é uma questão de clarividência, é uma questão de discernimento, é uma questão de equilíbrio emocional, de tu saberes que tens um objetivo e que as coisas não estão a correr a favor e estás sob brasas e depois não fazes o primeiro, o adversário faz, depois tens que andar atrás, ou a bola não entra, tens uma, duas, três e a bola não entra. Isso são coisas naturais do futebol, fazem parte do futebol, mas que nem toda a gente consegue reagir da mesma maneira, e jogar em equipas como o Sporting de Espinho ou o Barense é diferente que jogar noutros clubes, porque a massa adepta faz a diferença. Nós gostamos de ter estádios cheios e gostamos de jogar com os estádios cheios, mas a realidade é que isso pesa e nem toda a gente consegue encarar da mesma forma, e acho que neste momento o Paços tem uma vantagem em relação ao Sporting de Espinho na luta pelo segundo lugar, que acho que será a luta destas equipas, a par dos Estarreja, que é o acumular de vitórias, a confiança, a maturidade do seu treinador, a experiência do seu treinador, apesar de ser jovem, que já é um dos treinadores muito batidos deste campeonato também, sempre com excelentes trabalhos, à exceção do Pampilhosa, que ele também em determinado momento explicou, e tem crescendo este Sporting de Espinho. Pronto, é o normal, eu direi, daquilo que é uma equipa que tem um objetivo enorme, que acaba muito bem o ano anterior e que a determinada altura perde um bocadinho o norte e vem por aí abaixo. Pronto, e os resultados da segunda volta, eu não quero entrar aí porque acho que não o devo fazer, até porque...
Mas acabaste disso, por dizer algo que é verdito, que é um Espinho na segunda volta
nunca conseguiu
duas vitórias consecutivas.
Sim. E isso é para quem quer subir divisão.
Torna difícil. Para já o primeiro, o Obrense vai com 8 e isso já diz muito.
Eu não quero ser crítico, mas a grande realidade é que se tu fores olhar para o calendário, eu vou dizer, os jogos a sério de Espinho, o Espinho não conseguiu ganhar nenhum. O Espinho não ganhou o Obrense, não ganhou o Fiens, não ganhou o Lobão, não ganhou o Estarreja, não ganhou o Passos, não ganhou o Águeda. Ou seja, os jogos daquelas equipas, em teoria, que são as equipas mais fortes do campeonato, o Espinho nunca conseguiu ganhar. Pronto, e aí está explicada a diferença pontual para o Obrense, que mal ou bem, com maior ou com menor dificuldade, foi ganhando os seus jogos.
Sim, e certamente até consegues ajudar, Hugo, porque estava aqui, como são 3 pontos, o Espinho venceu o Paços Brandão 3-1 na primeira volta, perdeu 2-0, ou seja, dá um score de 3-3. Não sei se aqui também existe a questão mesmo de ter marcado o golo fora.
Penso que não.
Ou seja, teríamos mesmo de ir aos golos marcados e golos sofridos. Neste momento acho que a diferença é mínima, mas o Espinho tem ainda um registo mais favorável. Sim. Que a equipa do Paços de Brandão. Fica só também a nota, Obrense mais uma vitória, 3-1 então, frente à equipa do Alba, e também posso já adiantar que na próxima jornada o Ovarense desloca-se ao Reduto do Avanca, jogo. Sim. No próximo sábado, enquanto a equipa do Sporting de Espinho vai ter mais um duro teste, vai ao Oliveira do Bairro, enquanto a equipa do Paços de Brandão recebe em sua casa a equipa do Sporting Clube de Moris, e é mesmo o Sporting Clube de Moris que daqui a pouco vamos olhar também para essa posição delicada que está a equipa de Porto Gomes nesta altura do campeonato.
As noites de sexta e de sábado são sinónimo de Cave Lounge Bar, com entrada livre. Rua Frei Francisco de Ovar, número 3. Saiba mais em cortesteakhouse.pt.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Ovar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
A Junta de Freguesia de Moris apoia ao desporto.
Armando Valente, Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos aço leve e pladur.
Tal como prometido, vamos então falar do Sporting Clube de Moris. Hugo, não está fácil a vida para Porto Gomes. Eu sei que muitos adeptos, a própria equipa técnica, os próprios jogadores sabiam da importância deste jogo frente à equipa do Lobão. Depois desse jogo frente à equipa do Fiens, onde deu uma boa resposta, acompanhei esse jogo e sobretudo olhando à primeira parte, acho que se os Mouris tivessem vantagem, até merecia, face ao que produziu. Produziu mais que a equipa de Tiago Barroqueiro no primeiro tempo. Relembro até que teve o empate e acabou por desperdiçar uma grande penalidade. É um acumular de situações gigante para esta equipa dos Mouris. Já vamos falar das saídas, que são e continuam a ser muitas nesta equipa do Sporting Clube dos Mouris. É a situação dos penaltis, são já 4 penaltis consecutivos a falhar, e torna-se difícil porque alguns poderiam ser mesmo importantes, de vitórias e de possíveis empates, ou seja, para amealhar pontos. E depois a questão também das lesões, e olhando sobretudo para a escassez de opções que Porto Gomes tem, sobretudo olhando para o ataque. Eu que estive no jogo em Fiães, ele voltou a tocar nesse ponto, Ruben Martins com essa situação onde vai estar ausente até o final da temporada. Penso que o Ivo Lucas também está com uma situação, não sei se será alguma lesão que também o está a condicionar. Mas há pouco olhávamos, são quase 20 saídas deste plantel desde o início da época. Torna-se muito, muito difícil também o estar a inventar. Há pouco falávamos do Alvarense, que era quase troca por troca. Aqui não, aqui às vezes tem mesmo que ser inventar, e colocar por vezes jogadores fora de posição. Lembro, por exemplo, o Diogo Farias no jogo passado acabou a ponta de lança porque não havia mais soluções. Sim.
Eu acho que, em primeiro lugar, acho que em função dos meios, quero dar uma palavra ao Porto, de quem eu fui adjunto, e as pessoas sabem, sou amigo, porque eu acho que ele, quando entrou num projeto difícil. Eu não estou a falar do clube nem das pessoas, estou a dizer o número de pontos que tinha no momento, e por isso é que também houve uma mudança técnica, naturalmente, porque as pessoas não estavam contentes com aquilo que era o rumo do clube. E entrou e, efetivamente, conseguiu fazer, acho que, um trabalho meritório. Acho que neste momento os Mouris está na luta para não descer, e muito tem que ver com a capacidade que ele teve de reinventar. E como disseste, e falávamos há bocadinho do caso do Alba, da questão de estruturar plantel e de todas as equipas, acho que é muito difícil para qualquer treinador, seja o contexto que for, numa época desportiva, desde que começou até agora. Claro que não foram todas as saídas no tempo dele, mas a grande parte, ter 20 jogadores a sair do plantel, acho que é um plantel, ou seja, acho que é difícil. E não tocaste aí num ponto também, que é, além disso, o próprio diretor desportivo começou também já também, não está.
Exatamente.
Ou seja, estamos a falar não só de questões de jogadores, mas também de estrutura. Eu acho que é difícil, é extremamente difícil. Eu acho que os Mouris, além dessa questão, tem de facto a questão do Ruben, que não vai poder jogar mais esta época, tem a questão do Ibe, que também não vai jogar mais esta época, tem a questão da saída do Adriano para o estrangeiro. Ou seja, tem aqui uma série de condicionantes que eu acho que é difícil para depois o treinador conseguir e a sua equipa técnica apresentar resultados, porque não tem armas que os outros têm. Como dizias, quando o treinador quer ir ao banco buscar alguém para refrescar, ou porque está a perder, ou porque está empatado, e não tem opções para o ataque, acho que é difícil. E acho que, nesse sentido, acho que tem que lhe dar uma palavra de mérito, porque eu sei as dificuldades que ele tem. E o que eu dizia há bocado, é sempre melhor para um treinador ter o A, o B e o C para escolher e escolher, do que ter o A e depois, não tendo o A, não tenho o B e não tenho o C e tenho que inventar. Eu acho que ele tem feito esse trabalho, não se tem queixado, tem tentado fazer das fraquezas forças, mas a verdade é que é difícil fazer esse tipo de trabalho. E os Mouris está numa posição muito delicada, porque está na luta com uma série de equipas, e aí não está só os Mouris, estão uma série de equipas. Mas olhando para o calendário dos Mouris, e que estavas a falar em off e bem,
exatamente,
o calendário dos Mouris é muito difícil. O calendário dos Mouris ainda tem que jogar com o Obrense, com o Espinho, com o Passos Brandão, com a Oliveira do Bairro. Acho que é um calendário difícil, muito difícil. Vista Alegre, ainda vai ao Vista Alegre também, nas últimas jornadas. Tem o Cesarense, também tem o Águeda. Ou seja, estamos a falar tudo de equipas com Olha, daquilo que estávamos a falar há bocado, da questão do Espinho não ter ganho nenhum confronto às equipas de cima, a grande realidade é que o Esmeriz neste momento vai apanhar quase todas essas equipas, à exceção do Lobão que jogou hoje, vai jogar com o Brense, vai jogar com o Espinho, vai jogar com o Passos Brandão, vai jogar com o Águeda, pronto, já jogou com o Fiem, já jogou com o Estarreja, mas vai jogar com equipas muito fortes, e não é uma tarefa nada fácil, até porque o Esmeriz neste momento tem 30 pontos, e prevejo que em função daquilo que está a acontecer no Campeonato de Portugal, as equipas neste campeonato, para se salvarem, no mínimo deverão ter no mínimo 39 pontos, ou seja, os Esmeriz têm que fazer no mínimo 3 vitórias em 7 jogos para almejar ainda a manutenção, o que não será fácil em função do campeonato.
Sim, e perguntava-te também, Hugo, como é que é para um treinador? Eu acho que para o Porto Gomes tem sido uma montanha russa, porque falamos de saídas, algumas que aconteceram por descontentamento, outras que saíram por novos projetos, o caso do Adriano, o caso do Jade Burst, ou outras situações e tudo mais. A verdade é que também houveram entradas muito positivas para a equipa, sobretudo há um grande destaque que é o Martim Costa, claramente. Que foi uma grande entrada para esta equipa dos Esmeriz, um jogador que acrescentou muito nesta equipa, o caso por exemplo do Fabian, que também continua a dar excelentes apontamentos, mas isto é uma montanha russa. 20 saídas, não sei quantas já aconteceram na altura do Porto, mas é isto de ter que contar, ter que mexer taticamente, ter que adaptar e tudo mais, é muito difícil.
É muito difícil, acho que para um trabalho de um treinador acho que é inglório. Acho que quando nós muitas vezes falamos, fazemos um plantel e depois em janeiro ou em dezembro retocamos com um ou dois jogadores, seja saídas por descontentamento, seja entradas, nós aqui estamos a falar que ele já fez dois plantéis. Ou seja, se nós formos olhar para o número de jogadores do que os Esmeriz já teve inscrito este ano, os Esmeriz neste seguramente tem mais de 40 jogadores inscritos, ou teve mais de 40 jogadores inscritos. Eu acho que isso é difícil para toda a gente. Acho que é difícil para o treinador e para a sua equipa técnica, é difícil para a estrutura, porque também não é nada fácil lidar com estas situações. Acredito que as pessoas no início tenham pensado e tenham estruturado com uma determinada ideia, e que depois com as mudanças foram acontecendo essas alterações que não se perspectivavam todas, penso eu, algumas sim, mas todas não, e que deixa aqui o clube um bocadinho refém desta situação. É difícil para o treinador, e depois lá está, quando tu, porque o mercado é até ao fim de fevereiro na distrital para os não profissionais, mas quando tu vais ao mercado e se calhar também não tens argumentos ou grandes argumentos para poder contratar, é difícil, fica difícil tu conseguires equilibrar. Eu acho que vai ser uma tarefa muito difícil para os Esmeriz, como vai ser para outras equipas. Eu acho que os Esmeriz neste momento está no mesmo barco com 5 ou 6 equipas que estão muito dependentes daquilo que possa acontecer no Campeonato de Portugal, porque as descidas no Campeonato de Portugal vão influenciar, e na minha opinião neste momento, pronto, o Abanca já toda a gente,
sim, e para mesmo dizer, a banca matematicamente nesta jornada desta divisão. Sim.
Além de matematicamente nós
já sabíamos, já preconizávamos, mas matematicamente já está.
Acho que em função o Alba também está numa posição muito difícil. Acho que dificilmente o Alba vai fugir da descida de divisão, muito honestamente. Agora, há ali uma série de equipas, Pampilhosa, que perdeu o jogo que tinha em atraso, que não terminou com o Formentelos, e ainda perdeu um ponto, ou seja, além de perder o jogo, ainda perdeu um ponto. Neste momento, penso que tem 27 pontos, que a tabela não está atualizada. A Esbeforce, que a determinado momento, com a chegada do Rui, deu um saltinho e agora já está ali às portas da descida. Os Esmeriz, o próprio Formentelos, que já vai na terceira equipa técnica e mesmo assim não consegue dar a sapatada em termos de classificação, e se calhar dessas equipas todas é que tem mais argumentos.
Eu ia dizer mesmo, eu acho que é desilusão, acho que é desilusão do campeonato de Salsegue, na minha opinião, porque olhando para aquele plantel, não está a correr bem, não. Isto não é estar a atacar ninguém, mas olhando para aquele plantel é impressionante como esta equipa do Formentelos vai lutando e está numa posição extremamente difícil, e teve essa sorte, teve essa situação que foi muito favorável, claro. Que foi a entrega, que foi 3 pontos que são muito importantes.
Nós estamos a falar que se o Formentelos não tivesse ganho esse jogo na secretaria e se fosse entregue um ponto ao Formentelos, neste momento o Formentelos teria 29 pontos, ou seja, estaria com a Juventude e o próprio Pampilhosa teria 29, estaria ali a Juventude, o Pampilhosa e o Fermentelos com os mesmos pontos na luta pelo último lugar, digamos, de descida, se descerem só 3. Isto para dizer que o próprio São Roque, eu acho que tem sido uma surpresa, muito honestamente. A determinada altura toda a gente dava o São Roque como descida, e o São Roque consegue ganhar Fermentelos e consegue ganhar hoje ao Pampilhosa em casa, e depois em termos de calendário vai jogar com o Alba e vai jogar com a Banca, ou seja, são duas equipas que estão abaixo, pelo menos essas duas irá jogar, tem essa e com o Relâmpago também vai jogar com o Relâmpago, penso que até a próxima jornada o São Roque vai ao Relâmpago.
Exatamente, e é um Relâmpago que também parece estar objetivo feito praticamente.
Sim, está desligado, está a desligar a ficha, ou seja, acho que vai ser uma luta muito difícil para as equipas que estão em baixo, porque agora não é só aquilo que tu jogas, mas é aquilo que tu consegues jogar, e porque a cabeça mexe muito nestes momentos.
Sim, e só esse parênteses, o que é que os Muris na próxima jornada vai ao Paços de Brandão, e vamos ver, porque Pampilhosa e Juventude vão se encontrar e os Muris pode cair para uma posição de descida de divisão direta, e ainda existe essa questão que já vamos ver do Campeonato de Portugal, porque o Beira-Mar cada vez mais está a ficar numa posição delicada. Sim. E o Anadia com esta jornada parece ter afundado mais, mas é uns Muris que têm mesmo de arregaçar as mangas para estas últimas jornadas, jogos difíceis, mas onde têm de mostrar essa melhor cara da equipa esmorizense. Vamos já daqui a pouco falar então do nosso Campeonato de Portugal.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vamos então ao Campeonato de Portugal. Hugo, foi uma derrota, a primeira da segunda volta, depois desse registo impressionante da equipa da Flor Grade, perante esta equipa do Salgueiros, que também precisava urgentemente de pontos. A Flor Grade tinha a possibilidade de garantir matematicamente a manutenção já nesta jornada, havia mais uma, penso que agora recebe o Rezende em casa. Acho que mais ou menos está orientado para que isso aconteça. No entanto, derrota então por 2-0 frente à equipa do Salgueiros.
Sim, é uma derrota que não me surpreende, na medida em que o Salgueiros também estava aflito e precisava muito de ganhar. É uma equipa que acredito que no início deste campeonato tenha estruturado com o objetivo de tentar ir à fase de subida de divisão. As coisas também não correram nada bem ao Salgueiros esta época, e acaba aqui com o credo na boca e a precisar urgentemente de pontos. É um campo sempre tradicionalmente muito difícil, uma equipa extremamente experiente, extremamente madura. Foi uma equipa que recentemente mudou de treinador, ou seja, o Rui Borges voltou outra vez ao leme do Salgueiros, tinha estado a época passada, saiu no início desta época para a entrada do Domingos Barros, e entretanto houve mudanças. E já vão no terceiro treinador, porque entretanto entrou o Mauro Bastos e depois agora voltaram o Rui Borges. É um treinador muito experiente neste campeonato, apesar de jovem, que já teve em vários clubes, inclusive até no próprio Salgueiros nesta competição, e é muito conhecedor, e por isso essa mudança parece-me que para o Salgueiros é positiva. Conheço bem o Rui, é um treinador muito competitivo, um treinador que estrategicamente estrutura muito bem as suas equipas, e acredito que vá conseguir dar o safanão na manutenção do Salgueiros. Agora, a Flor Grade estava a fazer uma segunda volta muito, muito positiva. Acho que isto não vai beliscar em nada aquilo que é o trabalho da Flor Grade. Um bocadinho à imagem daquilo que falámos de Obarense, em perspectivas diferentes. Eu acho que a Flor Grade, mais semana, menos semana, vai concretizar a sua manutenção. Acredito que até já no próximo jogo, não é na próxima semana, mas daqui a 15 dias, quando receber o Rezende, provavelmente terá a oportunidade de dar a machadada final na manutenção e arrumar esta questão. Mas, porque é uma equipa, e nós já falamos da Flor Grade várias vezes aqui, e eu já fiz vários jogos da Flor Grade também. É uma equipa que tem um perfil de jogo muito próprio neste campeonato. É uma equipa que tenta jogar, que tenta assumir o jogo, que assume o risco, que gosta de jogar, que tem muita gente jovem a jogar com alguns jogadores experientes. Acho que é uma equipa, e mais uma vez, é uma estrutura sólida, é uma estrutura que não abana com as críticas, e que dá tempo para as pessoas trabalharem. E o Hélder este ano, pronto, não entrou, a equipa da Flor Grade não entrou muito bem nem na Taça de Portugal nem no campeonato, mas ao longo do tempo foi mesmo com algumas ausências de notar, de peso, foi conseguindo ultrapassar as dificuldades e foi conseguindo primeiro inicialmente não perder e depois conseguir algumas vitórias importantes. E acho que a manutenção da Flor Grade é uma manutenção natural e é uma manutenção de uma estrutura e de um conjunto de pessoas que já estão há algum tempo naquele clube, que foram aprendendo com a experiência do Sobidés.
Olha, e falas aí num registro interessante, porque no Parque do Buçaquinho a Flor Grade só tem duas derrotas, talvez dos dois primeiros jogos, um frente à equipa do Espinho para a Taça e um frente à equipa do Vila-Real no jogo inaugural. Desde aí nunca mais perdeu no Parque de Buçaquinho, o que mostra também a força que o campo e a forma como também está aliada. Uma Flor Grade então com 33 pontos, está a 5, e caso vença então a equipa do Rezende na próxima jornada, garante, até pode um empate, se calhar a vitória dará mais essa matemática. Mas fazia-te mais uma questão, Hugo, e
o
também...
O Aparecida, deixa-me só pontuar, o Aparecida vai jogar com o Leça, é um jogo de dificuldade elevada, que é a equipa que está abaixo da linha d'água, por isso.
Sim, apesar que o Leça e o Rebordosa já garantiram, ou seja, faltam 9 jogos, e o Leça já tem 10 pontos, Rebordosa e Leça vão então à fase dos primeiros. Sim. No entanto, é sempre um jogo extremamente difícil. Hugo, olhando para estas despromoções, isto continua ao rubro, só o Gouveia é que tem a descida, o Rezende, se perder frente à equipa da Flor Grade, fica em muitos maus lençóis, mas vamos ter jogos muito, muito interessantes. O Dião de Lamas, a Nadia na próxima jornada, ainda vamos ter um Beira-Mar Lamas, isto vai ser mesmo quase até à última. Eu pensava que o Beira-Mar tinha mesmo perdido, ainda conseguiu o empate frente à equipa do Sinfãs. No entanto, está com um ponto de vantagem. O Anadia começa a ficar difícil, 4 pontos, perdeu em casa uma vez mais. O que é que achas? O União de Lamas a saltar, o Tiago parece que veio dar um outro encaramento, e já vai, penso eu, na terceira vitória consecutiva, exatamente, mas isto não vai ser fácil.
Terceira vitória seguida, queria pontuar isto, o Tiago, em que em 4 jogos sofre um golo, tem uma derrota e 3 vitórias, e as últimas 3 vitórias sem golos consentidos, ou seja, ganhou em casa ao Alpendurado 1-0, ganhou em casa também ao Vila Mião 1-0 e foi ganhar 2-0 ao Gouveia, ou seja, estão em força, estão bem. Estão muito bem e espero que continuem, porque depois do que se passou no projeto anterior, acho que merecem claramente dar continuidade ao trabalho que vinham fazendo nos clubes em que tinham estado. E surpresa, porque achávamos, acho que toda a gente que acompanhava o campeonato achava a determinado momento que o Lamas iria passar muita dificuldade, e com estas 3 vitórias deu aqui um pulinho e pode quase matematicamente fechar as contas da manutenção se ganhar o Anadia em casa. Acho que pode praticamente, apesar de não ter confronto direto para o Aparecida, mas uma vitória do Lamas e uma derrota do Aparecida, acho que quase que coloca uma machadada nisto. O Beira-Mar está-se a pôr a jeito, mas a verdade é que o ano passado o Fabeta apanhou a equipa num momento muito difícil e conseguiu salvar, contra todas as probabilidades também. Poderá voltar a fazer o mesmo. Agora o Beira-Mar já esteve no topo da tabela, ou perto do topo, neste momento está lá em baixo. Vamos ver.
Sim, vai ao Alpendurada, recebe o Lamas e vai a Gouveia. Vamos, 2 jogos importantes agora. Sim. Para a equipa do Beira-Mar. Decisões, à altura então também no Campeonato de Portugal, faltam 3 jogos, Flor Grade bem encaminhada para a manutenção, mas continuam várias equipas do distrito de Aveiro a tentar lutar pela não despromoção, para se manterem vivas para a próxima época no Campeonato de Portugal. Vamos ter um pequenino espaço publicitário, regressamos já de seguida, então, para falar do nosso São Vicente Pereira.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida ao Var, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
E vamos então a esse jogo do São Vicente Pereira. Hugo, é uma grande vitória da equipa dos Corvos frente à equipa do Valcambrense, que tem um belíssimo plantel, um plantel também que era para a subida e orientado também pelo técnico experiente, o Miguel Oliveira. Sim. Vitória por 3-1 depois dessa maior derrota da época, talvez dos jogos menos conseguidos dos Corvos, mas era importante vencer para não perder esse comboio e, sobretudo, eu acho que esta vitória arruma por completo também a equipa do Valcambrense nas contas. O Mourisquense acabou por vencer o Massinhatense por 2-1 de forma difícil. E o primeiro classificado, a equipa do Valonguense, empatou frente à equipa do Cucujães, ou seja, ganha pontos ao primeiro, e neste caso até ao quarto e ao quinto. Sim. O São Vicente Pereira, o hat-trick de João Carvalho, bons apontamentos desta excelente vitória.
Olha, posso dizer, a semana passada estive com o Hélder na Mourisca e fiquei apreensivo com aquilo que vi. Fiquei mesmo apreensivo, acho que vi um São Vicente que não esperava ver, foi a primeira vez que os vi esta época e estava à espera de outro tipo de comportamento competitivo em função dos resultados, e de certa forma fico agradado porque no jogo seguinte conseguem dar uma resposta de facto contra uma boa equipa, com um treinador também muito experiente, com experiência de essencialmente campeonato sabe-segue, mas um treinador muito experiente. E por isso uma boa vitória sobre o Valcambrense, e na próxima semana o Mourisca vai a Valdecambra, que não é nada fácil, um jogo nada fácil. A questão do encurtar para o Valonguense também, das duas equipas, de Mourisquense e de São Vicente, vai misturar aqui estas três equipas até ao fim, até porque o Valonguense ainda tem que jogar com o Mourisquense e com o São Vicente Pereira.
E, exatamente, e o Valonguense recebe-o antes e depois vai a São Vicente. Isto... Este trio...
Penso que vai a São Vicente e a seguir recebe o Mourisquense. Penso que é assim. Ou seja, três jogos dificílimos para o Valonguense, apesar de ter 4 pontos de vantagem a 4 jogos do fim. Toda a gente quereria estar na posição do Valonguense, naturalmente, né, porque está destacado, mas são jogos de nível máximo de dificuldade. Até porque antes, como percebemos há 15 dias ou há 3 semanas atrás, quando foi ao São Vicente, criou muitas dificuldades apesar da derrota. A semana passada há 2 semanas ganhou 5-4 ao Mourisquense em casa. É uma equipa muito, muito difícil, de um treinador que eu conheço bem, uma boa equipa que joga bem. Vamos ver o que é que o São Vicente consegue fazer no Baguense no último, e esperar também para perceber o que é que o Mourisquense faz, porque eu acho que a luta vai estar ao rubro até ao fim. E ainda bem que o São Vicente conseguiu dar uma resposta cabal, porque a semana passada teve uma exibição muito pálida.
Menos conseguida, exatamente. Analisada essa primeira divisão, e vamos dar também um salto até à segunda, só também para dar conta e uma pequenina análise também a esta segunda divisão. O Valga, que teve mais uma vitória, venceu por 4 bolas a uma, este São Vicente Pereira sub-23, vitória por 4-1, estava só a tentar dar aqui e verificar só, é um Valga que mantém os mesmos pontos que a equipa do Pinheirense, cada vez mais o Gafanha, olha, foi vencer ao Rocas de Bouga, arruma completamente a equipa do Rocas de Bouga, e atenção porque para a semana, Gafanha-Valga é o tudo ou nada também desta equipa valguense.
Sim, é o tudo ou nada, mas sendo um Gafanha Valga, o Gafanha, além de ser primeiro, tem a vantagem da questão do campo, não é? Um campo relevado que nesta divisão não tens mais ninguém, penso eu, com esse registo. E é uma vantagem além do piso, a questão da dimensão do campo. Acho que é uma coisa que joga a favor do Gafanha. e bem tratado que está. Eu tive a oportunidade de ir lá para a Taça de Aveiro com o Espinho e estava muito bem tratado o campo. É uma equipa muito jovem também, o Gafanha, com um treinador que também vem da formação, teve alguns anos no Beira-Mar. É uma equipa muito positiva, que joga bem, ou seja, não será uma tarefa nada fácil para o Valga, mas de, efetivamente, se quer ter alguma aspiração a subir, não pode nesta fase, a tão poucos jogos do fim, deixar fugir o Pinheirense. Tem mesmo que ganhar e esperar que o Pinheirense escorregue.
Eu acho que o Gafanha, automaticamente, se vencer, garante pelo menos os dois primeiros lugares, ou seja, depois fica só... Acho que se vencer dá mesmo um passo firme para essa subida de divisão. Estamos quase no término do nosso passo de letra. Importa também dar alguns resultados, sobretudo olhando para o nosso basquetebol, começando pela equipa feminina, que foi vencer ao Galitos Sub-22 que viagem por 42-69. No oposto, a equipa Sub-23 perdeu frente à equipa do Clube Basquetebol Penafiel por 85-67. Quem também perdeu, e podemos mesmo dizer de forma inesperada, foi a equipa da Ovarense Gavex, que perdeu em casa frente à equipa do Vitória, derrota por 75-91. Isto faz com que a equipa da Ovarense Gavex deixe ao quarto lugar, seja ultrapassada pela equipa do Futebol Clube do Porto, e penso que agora terá mesmo duelos super exigentes. Vem aí o Benfica e, consequentemente, de seguida, a equipa do Futebol Clube do Porto. Dando só uma nota também do voleibol, vitória da equipa masculina na série dos primeiros de Esmoriz Ginásio Clube, foi vencer a equipa de ginástica por 3-1. E em contrapartida, a equipa feminina perdeu na Liga Solverde frente à equipa do Fiéns por 3-7-2, resultado que não é muito positivo. Os masculinos têm essa boa vitória também nessa série dos primeiros e nessa luta, nessa tentativa de subida ao principal escalão do voleibol masculino. O nosso passo-letra é tudo, esperamos que tenham gostado e o que podemos dizer é que vamos acompanhar para a semana mais futebol, mais basquetebol, mais voleibol. Fiquem então com a nossa, com a vossa Rádio AVFM. Boa semana, muito obrigado.
Passe de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.
Mundo.